Hoje vocês podem abrir as suas Bíblias em Josué. Nós estamos aí agora, vamos voltar a examinar o que está acontecendo nesse capítulo 1. Nós passamos essas últimas aulas falando sobre o momento Kairós e sobre a diferença entre Logos e Rema, para que a gente possa realmente entender que tipo de momento, que tipo de época o povo de Israel e Josué estavam vivendo aqui, para a gente não aplicar. Eu tenho falado várias vezes que nós podemos usar todas as promessas de Deus para a nossa vida, mas a gente tem que tomar muito cuidado sobre o contexto, porque eu posso aplicar certas coisas de uma forma errada. E nós precisamos realmente entender isso. Então, não vou repetir tudo o que nós temos falado sobre isso, mas o momento Kairós é um momento específico no plano de Deus, quando Deus abre e fala assim: agora é hora, levanta, entra na terra prometida. Nós vimos também sobre Logos e Rema. Nós temos que ter toda a palavra, todo o plano de Deus. Hoje de manhã nós estamos estudando basicamente o Logos de Deus, nós estamos estudando o plano de Deus, a palavra. Mas no meio desse logos, no meio dessa aula, no meio da sua leitura, no meio de qualquer pregação, de repente pode vir também uma palavra rema, uma palavra que é para você nesse momento. Então, se você fala, está falando aqui, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, então eu vou em qualquer lugar, eu entro em terreiros espíritas, eu tomo posse, eu faço isso, eu faço aquilo, porque está escrito na palavra, é aplicar a palavra de uma forma errada. Nós temos autoridade, nós temos a palavra de Deus, mas ela precisa ser aplicada pelo Espírito Santo. Eu não levanto e vou conquistando tudo em qualquer lugar só porque tem uma promessa na palavra de Deus. Eu tenho que ter uma palavra de Deus específica para a minha vida. Eu tenho que saber se eu tenho a palavra rema, a palavra que Deus está aplicando para mim hoje, e como que eu posso reagir. Agora, quando você tem uma palavra de Deus, uma palavra rema, você está se baseando, se fundamentando, você está estudando, eu falei bastante sobre isso. Você não pode esperar uma palavra rema de Deus se você nem está estudando, se você nem está procurando encher a palavra. A Bíblia diz no Novo Testamento: habite ricamente em vós o Logos de Deus. Tem que habitar ricamente. Aí você tendo toda aquela palavra, o plano de Deus, o propósito de Deus, tendo essa compreensão, Deus vai vivificar, vai mostrar aonde você está no plano dele. Aí você vai poder realmente dizer: Deus está me dando uma palavra específica. Agora, quando Deus te dá a palavra, então nós temos dois perigos. Um é você ir com a sua ousadia natural. Você vai entrando e vai, né, como me vem agora aquele exemplo no livro de Atos, que tinha, eles viam Paulo expulsando demônios, lembra daquela história? Né? E eles acharam bonito. Tem outro exemplo também, daquele Simão também, que viu Filipe, os apóstolos, orando e recebendo o Espírito Santo. Então as pessoas veem aquilo e querem imitar. Então eles começaram, pegaram o endemoniado e falaram assim: nós expulsamos os demônios no nome de Jesus. Falaram certo até, né? No nome de Jesus que Paulo prega. E aí ele falou: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Agora vocês, quem são? Então eles não tinham autoridade de Deus, né? Saíram machucados, sem roupa, e o negócio era melhor eles não terem mexido ali, né? Então é importante a gente saber, né, que nós estamos fazendo. Então nós podemos entrar com a ousadia natural. Nós podemos pegar todo esse capítulo 1 de Josué: sede fortes, sede corajosos, esforça-te. Né? Você percebe como a gente precisa ter a iluminação do Espírito Santo? Eu posso pegar versículo 6 aí, Josué, todo mundo está com a Bíblia aberta? Hoje nós vamos ficar no capítulo 1 de Josué, tá? Prometo. Né? Não só, mas pelo menos assim nós vamos estar sempre voltando para Josué capítulo 1. Vamos tentar ver aqui na sequência o que que Deus está falando com ele. Mas Josué 1, versículo 6, fala: esforça-te. Esforça-te. Você não poderia dizer assim, mas, puxa, a Bíblia não fala que a gente tem que descansar, a gente tem que crer. Aqui está mandando esforçar. Então, nós queremos estar, né, falando um pouco sobre isso. O que, que é esforçar? O que, que é essa palavra? Quando que eu posso aplicar isso para a minha vida? Então, o primeiro perigo, se vocês quiserem marcar, o primeiro perigo, o primeiro extremo, todos os assuntos da vida espiritual, do plano de Deus, sempre tem dois extremos, sempre. Sempre tem dois extremos. Um extremo é entrar com sua coragem natural, pegar promessas da Bíblia, pegar versículos da Bíblia e falar assim, aqui está falando que eu posso ter fé, aqui está falando que eu posso ter ousadia, aqui está falando aonde pisar a planta do meu pé. Então, isso é um aspecto, nós podemos entrar com a ousadia nossa. Um perigo é entrar com a sua ousadia, a sua intrepidez natural, sem momento kairós, sem uma palavra rema de Deus, e você vai ser simplesmente um presunçoso. Entrar com a sua ousadia natural é ser presunçoso. O que, que é presunção? Se eu falar aqui, olha, eu estou sentindo que Deus me levantou como um verdadeiro líder dessa igreja. O líder da igreja não é o pastor Silas. Deus está falando que sou eu. Que é isso aí? É presunção. É uma coisa totalmente fora. Deus não falou nada disso comigo. Não foi isso que, né, Miriam e Arão falaram com Moisés? Quem disse que Deus só fala através de você? Nós também somos líderes. Deus também fala com a gente. Então é presunção. Deus não tinha falado com eles. Deus não tinha colocado o manto do Espírito Santo, da liderança sobre eles, né? Então eles foram presunçosos. Há muitos exemplos, né, do que é presunção. Aqueles que tentaram expulsar os demônios foram presunçosos. Então a gente entrar com a coragem humana, a coragem natural, fazer o que Deus não mandou fazer, é presunção. O outro perigo, já no outro extremo, é quando Deus fala, quando Deus dá o momento, quando Deus fala, é hora de levantar, a gente não corresponder. Então, o outro perigo é a gente não corresponder à palavra de Deus, a gente ficar com medo, temor, incerteza. Será que é? Será que Deus falou? Deus, dá mais uma prova. Deus, dá mais uma confirmação. Deus, por favor, ainda bem que Deus é bastante misericordioso. Às vezes Deus já falou, temos exemplos bíblicos para isso. Às vezes Deus já falou, já confirmou, e o nosso coração ainda está inseguro, a gente fala, Deus, por favor, confirma de novo. Ainda bem que Deus sabe distinguir, porque eu não sei, nem no meu coração eu não sei dizer quando que eu estou sendo incrédulo e quando que Deus fala assim, ele realmente precisa de mais alguma coisa. Um exemplo, sabe onde nós temos? Josué capítulo 2. Nós temos todo, nós vamos falar sobre isso um pouco mais depois, mas você já pode se antecipar. Josué capítulo 1, temos todas essas promessas. Deus fala assim, é hora de entrar, eu estou contigo, versículo 5. Ninguém te poderá resistir. Olha que promessa. Você quer uma maior do que essa? Ninguém poderá te resistir. Você acha que tem gigantes na terra prometida? Você acha que tem cidades fortificadas? Você acha que tem nações grandes e poderosas? Mas ninguém poderá te resistir. E o que que Josué faz no capítulo 2? Antes de passar para a terra prometida, o que que ele faz? Ele manda espias. O que que ele está fazendo mandando espias? E o que que eles vão fazer? Eu estou me antecipando, mas é importante encaixar nesse ponto aqui. O que que os espias vão fazer? Normalmente, o espia, ele entra para ele descobrir como que é, né? Pense comigo, um general, um estrategista, ele vai entrar, ele tem uma batalha para fazer, ele tem que conquistar. Para que ele manda espias? Para descobrir certinho como é que são as defesas, como é que eles estão posicionados, aonde que é a forma mais fácil dele atacar? Agora, nós estamos antecipando a história, mas pense comigo, vocês conhecem a história. Qual foi a primeira cidade, primeira batalha de Josué, do povo de Israel? Qual foi a primeira cidade? Jericó. Foi para onde ele mandou os espias no capítulo 2. Jericó. Como que Deus deu a cidade de Jericó para eles? Qual foi a estratégia? Ele precisava saber quantos soldados tinham em Jericó? Josué não sabia disso ainda, tá? Né? Então vamos lembrar que ele não sabia disso. Mas eu quero que vocês entendam para que serviram os espias. Raciocinem comigo que vocês vão chegar a uma conclusão simples. Como que Deus deu a vitória para Josué e o povo de Israel sobre Jericó? Ele precisava saber quantos soldados eles tinham? Ele precisava saber da força das muralhas, porque naquele tempo uma cidade com muralhas fortes era um problema sério. Eles tinham que montar todos aqueles apetrechos lá para derrubar a muralha e tal. Então, quanto mais forte a muralha, era mais difícil de conquistar. Mas eles precisaram... Como é que chama? Alguém lembra como é que chama aquelas catapultas? E tinha um outro negócio que arrombava. Eles tinham umas coisas assim que... Né, eles tinham que ver, não tinha outra coisa. Então eles tinham que usar aquela... Ele usou alguma daquelas estratégias que eles tinham, recursos naquele tempo? Não usou nada. Vocês lembram da história? Eles simplesmente rodearam a cidade conforme Deus ordenou para eles. Então para que serviram os espias? O que esses espias fizeram no capítulo 2? O que eles fizeram? O que eles ganharam? Eles passaram medo danada. Né? Porque... O rei de Jericó descobriu que eles estavam lá dentro, né? Raabe teve que esconder, eles tiveram que descer pela muralha, eles passaram medo danado. Mas eu quero saber, o que é que eles conseguiram? Qual foi o objetivo? Talvez você nunca pensou nisso. O que que eles conseguiram? Nós temos um paralelo muito interessante, com Gideão, que foi um outro homem de Deus, não foi? Deus não deu uma vitória para Gideão com 300 homens contra 100 mil, sei lá, inimigos? E Gideão foi um homem de fé? Ou ele teve que buscar? Deus falou com ele, deu um sinal para ele e tal. Aí Gideão falou assim, Deus, agora vamos colocar essa lã aqui, o Senhor vai me dar uma prova. Deus deu as duas provas da lã para ele, né? Um dia tudo estava com orvalho, só a lã que não. Depois, segunda vez, né, tudo estava com... Era o inverso. Aí, ainda assim, né, dois milagres em seguida para ele. Ainda assim, Gideão fala assim, Deus, o Senhor faz questão de me dar mais um sinal? Alguém lembra qual foi o terceiro sinal que Deus deu para ele? Tinha os dois milagres da lã, mas ele ainda estava inseguro. Então, ele falou assim, Deus... Eu ainda não, assim, ainda tô meio trêmulo, eu não estou do jeito que Josué capítulo 1 é, quando vem a palavra de Deus, não tenha medo, tenha coragem, entra. Mas ele não estava, ele estava nesse segundo perigo que eu coloquei para vocês. Ele não estava entrando na presunção humana, ele estava no contrário, ele estava, Deus tinha falado e ele estava com medo de obedecer, medo de enfrentar. Ainda bem que Deus nos dá algumas provas, às vezes até além daquilo que a gente pensa que, né, ele podia ter perdido a paciência, mas Deus deu para ele. Deus falou assim com ele, manda alguém lá perto da aldeia dos Midianitas e escuta lá. Vocês lembram dessa história? Ele chegou lá de noite e escutou dois homens conversando sobre um sonho. E lá no meio dos inimigos... Deus tinha falado com alguém através de um sonho que Deus iria dar a vitória para Gideão. Ele ouviu o sonho e até a interpretação. Deus deu até a interpretação para os dois midianitas lá. Então, foi isso que Deus deu para os espias no capítulo 2, a mesma coisa. Eles chegaram lá para uma prostituta, Raabe, e escutaram Raabe falar com eles que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus de toda a terra. Que todo o povo lá, não só Jericó, mas as outras nações em Israel, quando eles ouviram sobre as vitórias que Deus deu para Moisés e Israel, sobre os amoritas, sobre Sião, sobre Og, rei de Bazã, quando eles ouviram sobre aquelas vitórias, eles disseram: nosso coração se derreteu, ninguém tem mais coragem, está todo mundo aqui morrendo de medo do verdadeiro. E aqui você tem essa declaração, né? Nós vamos ver depois. Então, o que, que adiantou os espias? Agora fala para mim. O que eles conseguiram? Trazer de volta mais uma prova de que Deus estava com Israel. Eles não foram lá para descobrir estratégias, eles não foram para usar a mente humana. Josué não pôde entrar nos anais da história como um grande estrategista, um general que sabia aonde que o povo... Josué entrou na história como um homem que obedecia às ordens de Deus. Ele não tinha estratégia humana, ele não podia descobrir uma razão humana, uma estratégia brilhante para confundir os inimigos, não. Ele mandou os espias e Deus falou assim: a única coisa que você vai descobrir é que eu estou confirmando a minha palavra, que é hora de entrar, que Deus está operando, que você pode entrar sem medo. Então, foi isso que os espias alcançaram no capítulo 2. Então, vamos então voltar para Josué capítulo 1. Vamos começar a ler de novo então o primeiro capítulo e vamos prosseguindo aqui para ver o que Deus está falando com Josué. Se você está com a sua folha 3, você vai notar aí que nós dividimos esse capítulo em três partes. Primeiro, Deus fala com Josué. Tá certo? Se você quiser marcar os versículos, vai do versículo 2 até no versículo 9. Deus fala com Josué. Depois Josué fala com o povo. É do versículo 11 até no versículo 15. No número 2, Josué vai falar com o povo. E em terceiro lugar, o povo fala com Josué, que são versículos 16 a 18. Então vamos ver o que Deus fala com Josué. Versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Nós falamos bastante sobre isso. Alguém lembra? Moisés, meu servo, é morto. Terminou uma dispensação. Terminou tudo que representa a dispensação da lei. Entrou uma nova dispensação com Josué representando Jesus. Então, é hora, é o momento Kairós. Deus está falando com Josué. Moisés está morto. Agora, levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, aqui você tem um exemplo da diferença entre a palavra logos e a palavra rema. A palavra logos é o plano de Deus. Nós precisamos entender o plano de Deus. Desde o livro de Gênesis, Deus falando com Abraão, ele falou: um dia, eu vou dar. Abraão até viveu na Terra Prometida, mas não era dele. Um dia a tua descendência vai tomar posse desta terra. Então, desde o livro de Gênesis, depois em Êxodo, quando Moisés fala com o povo de Israel, durante todos os primeiros livros da Bíblia, Deus está sempre falando: eu vou dar esta terra para sua descendência. Isso é a palavra logos. O que é a palavra logos? É o plano de Deus. Está mostrando que Deus tem um propósito. O homem pecou, o homem caiu, Deus está restaurando, Deus quer trazer, e Deus está desenvolvendo todo um plano. Na minha cabecinha, acho que na sua também, o homem pecou. A Bíblia diz, no Novo Testamento, que Deus tinha um plano da cruz de Cristo. Sabe desde quando? Quando que Deus imaginou a cruz? A Bíblia fala antes da fundação do mundo. Deus já tinha propositado no seu coração dar o melhor que ele tinha, a sua própria vida, o seu próprio filho, como resgate pelo pecado. Isso não quer dizer que Deus queria que o homem pecasse. Nossa cabecinha não pode confundir essas coisas. Ah, se Deus já tinha propositado a cruz, então o pecado também estava no plano de Deus. Não entre com isso. Deus não é autor do pecado. Então Deus não queria o pecado. Só que Deus sabia e propositou a cruz. Então na minha cabecinha eu poderia pensar, puxa, o homem pecou, Deus já tinha a solução, por que Deus na próxima geração, depois que Adão pecou, por que ele já não mandou o filho dele, morreu na cruz, a gente evitava 4.000 anos de história, de desobediência, de problemas. Mas Deus tinha e tem um plano, amém? A gente pode nem compreender tudo, nem o porquê, mas quando você entra um pouquinho, você fala assim, Deus, o teu plano realmente é maravilhoso. É muito mais profundo, é muito mais completo, é muito mais rico do que qualquer coisa que eu jamais pudesse conceber. Então, isso é maravilhoso. Deus tinha um plano, Deus tem um plano. E ele, então, estava desenvolvendo esse plano. Esse é o Logos. O Logos é o plano de Deus. Algumas coisas, hoje nós, quando estudamos o Logos, muitas coisas já passaram. Mas nós precisamos entender. Mas ainda existem muitas coisas que vão acontecer. E essa ideia de que, uma vez, até assim, uma resposta tem o seu valor, tá? Uma resposta para uma pergunta que tem até um certo valor, mas eu vou usar como exemplo negativo. Tem muitas pessoas, quando se trata de escatologia, como é que vai ser o tempo do fim? Será que vai ter uma tribulação? Será que vai ter 7 anos? Será que a igreja passa pela tribulação? Será que não passa? Como que vai ser o anticristo? Então tem uma porção de perguntas. E uma vez assim, e às vezes assim, a gente discute isso e até perde a comunhão, né? Perde a comunhão por causa de alguma coisa que vai acontecer. Então, eu lembro que uma vez um irmão falou assim, acho que até é uma coisa meio comum, talvez você já tenha ouvido, falando assim, olha, sabe o que é? Não me importa se Jesus vem para reinar sobre a terra, se vai levar todo mundo embora para o céu, se tem arrebatamento antes da tribulação, depois da tribulação, o importante é que Jesus vindo, eu quero estar com ele. É uma boa resposta, não é? Pronto, não importa. Só que essa resposta até tem o seu valor, como eu falei. Nós não podemos saber muitos detalhes. E eu costumo sempre falar aqui, se você pega um livro, uma mensagem, uma fita, seja o que for, e alguém descreve, passinho por passinho, o que vai acontecer no fim, pode desconsiderar, por minha conta, pode desconsiderar, porque ninguém tem todas essas respostas. Ninguém tem. Não adianta a primeira vinda de Jesus confundiu todo mundo, os estudiosos, não foi? Eles falaram assim, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Não foi isso que eles falaram? E eles falaram baseados na Bíblia que eles tinham, porque eles sabiam que o Messias teria que nascer em Belém. Só que Jesus não falou com ninguém que ele tinha nascido em Belém. Eu sempre digo, Jesus podia ter posto, está lá em João 7, me parece, Jesus podia ter posto o final na discussão, mostrar a certidão de nascimento dele, acho que não tinha, mas ele podia ter falado assim, ó, eu tenho testemunhas, eu nasci em Belém, pronto. Ele não falou. Ele não falou que ele nasceu em Belém. Porque esse não era o ponto. Você pode até provar os detalhes, mas você tem que ter um coração para Deus, senão você não vai entender as verdades dele. Então, nos últimos dias nós também não vamos saber. Nós podemos estudar, podemos ter todas as respostas, até certas. Mas nós podemos perder as coisas que Deus vai fazer, porque elas estão encobertas. Então, não procure uma explicação racional. Ah, mas olha só, esse estudo aqui é tremendo, ele explica tudo que tem em Daniel, né? E geralmente as pessoas fazem até aquela propaganda. Você quer saber a resposta de tudo que tem no livro de Apocalipse? Vem aqui, porque fulano de tal tem todas as respostas. Quem tem todas as respostas? Só Deus, só o Espírito Santo. Então, mas por outro lado, aos extremos de novo, por outro lado, Deus não quer que a gente fale, ah, não importa o tempo do fim, seja como for, eu quero estar com Jesus, eu estou salvo, vou para o céu, o resto não tem importância. Não é assim. Deus nos salvou para que nós pudéssemos conhecer o Logos, o plano de Deus, e saber com quebrantamento, buscando a revelação, aquilo que ele quer mostrar. Então aqui nós temos, versículo 2, um exemplo de palavra rema. Deus já tinha falado muito que eles haviam de entrar na terra prometida, só que agora Deus está falando, esse momento que está no meu plano, sem data definida, agora estou falando, é o momento, levanta-te, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, isso é uma palavra rema. Este é o momento kairós. Este é o momento que Deus falou assim, chegou a hora, é hora de entrar. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Ok? Eu quero que vocês voltem comigo para ver como Deus prometeu isso para Moisés. Deuteronômio 11. Deuteronômio 11, versículo 24. Em Deuteronômio é uma palavra logos. Ele está falando quando Deus der a ordem, quando for a hora de entrar na terra prometida, vai acontecer isso. Deuteronômio 11, versículo 24. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. O vosso termo se estenderá do deserto ao Líbano, do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém subsistirá diante de vós. Estão lembrando do que está em Josué capítulo 1? Você pode notar, né, não sei se nós vamos ter tempo de ler, mas todas as promessas, tudo que Deus falou com Moisés, aliás, tudo que Deus falou com Josué em Josué 1, Deus já tinha falado com Moisés antes. Não é maravilhoso isso? Nós temos a palavra, nós temos a promessa, ela é uma esperança, Deus está nos prometendo uma herança que não é só lá no céu, é uma herança para nós dentro do plano dele aqui agora, só que tem um momento exato e é nossa esperança. Deus, será agora? Lembra que os apóstolos perguntaram para Jesus, morreu, ressuscitou, estava indo embora, os apóstolos perguntaram para Jesus, será que é agora? O momento kairós, quando o reino de Deus que a gente conhece no plano de Deus, será que esse momento vem? E sabe, a igreja evangélica, a igreja cristã, nos séculos, ela tem perdido esse conceito de esperança. Eu tenho falado bastante sobre isso, que muitas vezes até para as pessoas do mundo, nós somos, isso tem até mudado um pouco nos últimos anos, mas há um tempo atrás, a igreja praticamente só falava que a salvação era para ir embora para o céu. E eu lembro que até uma pessoa que, né, uma pessoa do mundo uma vez me confrontou, falou assim, ah, esse daí, né, mostrando para mim, esse daí só quer ir para o céu. Ele desprezava como aquele que assim, não tem interesse nenhum em coisas da terra. Tudo bem, nós não temos nas coisas do pecado, nós não temos nas coisas do mundo, mas nós temos uma esperança, nós temos um plano de Deus que deve ser cumprido aqui na terra. Nossa esperança não é só ir embora para o céu. Isso faz parte do grande plano de Deus. Mas Deus tem algo para ser feito agora. E o povo judeu, o povo, até os discípulos de Jesus, eles tinham esse conceito. Quando Jesus estava para ir embora, eles falavam assim, Jesus, será que agora é o momento do reino de Deus vir sobre a terra? Eles tinham essa esperança. Então essa é a nossa esperança. Deus está falando com Moisés, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Isso significa que eu já levanto e começo pisando? Não. Eles tiveram que esperar. Esperar Deus falar com Josué. Agora é hora. Agora, o que significa? Agora só, se você estiver anotando na folha, né, eu estou no 1, letra C. A ordem foi passar o Jordão com o povo, na letra B. Na letra C, a condição é pisar, tomar posse. O que significa todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso? Tem um exemplo muito interessante sobre isso. Em Números 13, 14, 12 espias, né, falando de espias de novo, né, 12 espias foram enviados para conhecer a terra. 10 trouxeram uma reportagem negativa, 2 tiveram uma reportagem de fé. E aonde eles foram? Que lugar na Terra Prometida eles foram? Vamos lá, Números 13. Eu só quero que vocês vejam um lugar, nós vamos ver assim. Números 13, versículo 21 e 22. Assim subiram os 12 espias, espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. Esses nomes assim, né, a gente lê esses nomes, ó, tanto nome que tem na Bíblia e tal, né, pula por cima, né. 22.